إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 8 do mês de Rabi'in Thani, do ano de 1441, que equivale ao dia 5 de dezembro de 2019. Continuamos a nossa leitura e a nossa tradução de uma parte ou de algumas passagens do livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Umma, as lições importantes para a comunidade. E estamos a ler o comentário e a explicação do Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah ta'ala. Na aula anterior, abordámos o primeiro exemplo de que o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz deu como grande politeísmo, que é Du'a ul-Amuat wal-Asnam, o facto de invocar os mortos e as imagens, de maneira geral, que estejam as estátuas, os ídolos, etc. De maneira resumida, o facto de invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Na aula de hoje, o Sheikh Abdul Razak nos vai dar uma explicação mais detalhada através de um exemplo concreto. Então começamos imediatamente a leitura da explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr حفظه الله تعالى أن ديش وأئمة الضلال الذين خافهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته لا يزالون إلى الآن يحثون الناس على دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم ويقولون لهم هذا يسمى توسلا ويسمى شفاعة ويورطون العوام توريطا عظيما حتى إن أحد العوام مرة سمعته يدعو غير الله فناصحته وأخذت أقرأ عليه الآيات في أن الدعاء عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله مثل قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومثل قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومثل قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأقرأ عليه أحاديث في هذا الباب. ثم لما انتهيت فهم الأمر جيدا واتضح له قال لي أنا من بلد كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي هذا الكلام، أي أن العلماء كانوا يقولون له هذا توسل وأشعروه أن هذا المد لليدين والدعاء لغير الله عز وجل من الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك إنما هو توسل. ولم يسمعوه آيات التوحيد وآيات الإخلاص وآيات إخلاص الدعاء لله، فهذا مما يبين لنا ما سبق خطورة أئمة الضلال على الناس. وشيخ مجديج ك os imams do desvio, quer dizer, aqueles que são considerados por serem líderes, por serem sábios, mas que na realidade são sábios, são líderes do desvio. O Sheikh aqui nos está a falar de um ponto muito importante, que é a gravidade dos sábios, dos imams do desvio. Aqueles que são considerados pelas pessoas, pela comunidade, como sendo pessoas de sabedoria, como sendo pessoas que temos de seguir, e pessoas a quem perguntamos, pessoas de quem tiramos a sabedoria, os consideram como sábios. Mas na realidade, tais pessoas são unicamente sábios, são unicamente líderes do desvio, pois eles próprios são desviados. Então, por serem desviados, diretamente ou indiretamente, desviam aqueles que estão em seu redor, aqueles que lhes fazem perguntas, aqueles que lhes pedem esclarecimento sobre as coisas, aqueles que lhes ensinam a religião. Então, o Sheikh diz que e os imams do desvio, quer dizer, aqueles que são considerados por serem líderes, por serem sábios, mas que na realidade são sábios, são líderes do desvio. E desta forma são a causa do desvio daqueles que os consideram como tal. E aqui temos de lembrar a palavra do nosso nobre profeta, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, que foi relatada por At-Tirmidhi e que foi autentificada por Al-Albani, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: O que tem mais para a minha comunidade são os imams desviados, a Immatul Mudallin, os sábios, os líderes desviados. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que o que tem mais para a sua comunidade são os imams, os sábios desviados, a Immatul Mudallin. O Sheikh continua dizendo que continuamos a traduzir a palavra do Sheikh, quer dizer do Sheikh Abdulaziz ibn Baz, que nos mencionou o primeiro exemplo de grande politeísmo, Shirkun Akbar, que é o facto de invocar outros além de Allah. Então aqui vamos compreender porque que o Sheikh Abdulrazak, na sua explicação, nos está a falar de a Immatul Mudallin, dos sábios desviados. E o Sheikh diz que os imams desviados continuam até hoje em dia a incitar as pessoas a invocarem e a pedirem socorro aos mortos, lhes dizendo, quer dizer que estes sábios do desvio dizem às pessoas e lhes fazendo crer que tal acto não é considerado como invocação, não é considerado como dua. Quer dizer, dizem às pessoas que eles podem pedir socorro aos mortos, a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, e lhes dizem que isto não é considerado como invocação, mas sim como a tawassul, que é a intercessão. Quer dizer que dizem às pessoas que o facto de pedir socorro a outros além de Allah não é considerado como invocar, e que não, isto não é uma invocação, mas que é unicamente tawassul, que é a intercessão. E aqui eu faço um breve esclarecimento, porque o Sheikh não esclareceu, porque há muitos que podem perguntar, mas o que é o tawassul? O tawassul é o facto de pedir intercessão. E o tawassul, existe um tawassul que é permitido e outro que é proibido. O tawassul que é permitido é o facto de pedir a Allah, de invocar Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam interceda pela pessoa no dia do julgamento. Quer dizer que pedimos a Allah e não ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Isto é um exemplo de atawassul, é a intercessão no dia do juízo final. No dia do juízo final, os profetas, por exemplo, e outros também, terão uma intercessão, quer dizer, terão o favor de interceder para certas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu. Mas a intercessão está entre as mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que quem decide quem vai interceder e quem vai ter este benefício de favorecer da intercessão, que seja do profeta sallallahu alaihi wa sallam ou dos outros profetas, é Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que nós só podemos pedir intercessão a Allah subhanahu wa ta'ala. É Ele que detém a decisão de quem pode interceder e quem não pode interceder. Então aqui vemos o erro, claramente, daqueles que pedem intercessão agora, nesta vida terrestre, àqueles que estão mortos, a outras criaturas que estão mortas, a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. A intercessão, a tawassul, só se pode pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto era só para fazer um breve esclarecimento sobre o que é, maneira resumida, a intercessão, a tawassul. Então, estes sábios desviados dizem às pessoas que o facto de invocar, de pedir aos mortos, por exemplo, não é considerado como invocação, mas tawassul. O Sheikh continua dizendo que, desta forma, estes sábios desviados enganam e traem as pessoas que não têm conhecimento. Ao ponto que um dia, o Sheikh é que conta, o Sheikh aqui nos vai contar uma coisa que lhe aconteceu com um indivíduo que estava, imagine, no Masjid al-Nabawi ou no Masjid al-Haram, porque o Sheikh Abdul Razak é da Medina. Então, imagine que deve ter sido numa dessas duas mesquitas, que é muito frequentada por peregrinos, hujjaj. Então, o Sheikh diz que um dia ouviu um muçulmano ignorante invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é, o Sheikh Abdul Razak diz que um dia ouviu um ignorante, um muçulmano ignorante, invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Sheikh diz que, então aconselhei-o imediatamente lhe deu o conselho. E aqui faço uma pequena parêntese também para dizer a importância de fazer a nasiha e de aconselhar as pessoas. Vemos aqui que o Sheikh viu um munkar, viu uma coisa grave, um pecado, uma coisa gravíssima, que é o maior de todos os pecados, e automaticamente aconselhou a pessoa. E isso é um dever que temos todos de fazer, que é de aconselhar, de fazer al-amr bil-ma'ruf wa nahya al-munkar, o facto de aconselhar o bem, de ordenar o bem e de proibir o mal. O Sheikh diz que imediatamente o aconselhou e que imediatamente começou a mencionando os versículos que demonstram, os versículos que nos demonstram que a invocação é uma adoração e que não é permitido a dirigir, quer dizer que não é permitido dirigir a invocação para outro além de Allah. Como, por exemplo, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Ahqaf, versículo número 5, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e porém, quem é mais desviado que aquele que invoca outros além de Allah, os que jamais o atenderão até ao dia da ressurreição. E elas serão indiferentes, elas, quer dizer, as outras divindades que foram invocadas, serão indiferentes às suas invocações. Quer dizer que estas divindades que foram invocadas pelos politeístas na terra, na vida mundana, no dia da ressurreição, serão indiferentes a estas invocações. Quer dizer, as invocações daqueles que os invocaram. E também a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Fatir, versículo número 13 e 14, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: e ele, quer dizer Allah, quer dizer a ele, perdão, a ele, quer dizer a Allah, pertence o reinado. A ele pertence o reinado, enquanto que aqueles que vós invocais, além dele, não possuem a película do caroço de uma tâmara. Quer dizer, a película é a pele fina que está em volta do caroço de uma tâmara. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que aqueles que os politeístas invocam não possuem nada, nem mesmo a película do caroço de uma tâmara. E se vocês os invocais, eles não ouvirão as vossas invocações. E mesmo se eles ouvissem, não poderiam vos responder. E no dia da ressurreição, eles negarão a vossa associação, a vossa idolatria. E ninguém te poderá informar como aquele que está perfeitamente informado. Aquele que está perfeitamente informado, que é Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que medita e que lê estes versículos يكفيك الله سبحانه وتعالى وجزيبلش الله سبحانه وتعالى نجديش صبرش نجدا صبرش وجدال 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 ترش وش بوليتيستش فيك الله المستعان يلش ينفاكو outros além de Allah subhanahu wa ta'ala que não, em primeiro lugar, que não possuem nada, nem mesmo a pele de um caroço de tâmara. E depois Allah subhanahu wa ta'ala nos diz o quê? E que diz que mesmo se essas divindades, esses ídolos, ouvissem as invocações daqueles que os invocam, não poderiam responder. E ainda por cima, no dia da ressurreição, esses ídolos que foram invocados e que foram adorados além de Allah vão negar a associação daqueles que os adoraram. O Sheikh diz depois que, e também a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat al-Isra, no versículo número 56, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, diz-lhes, quer dizer, oh Muhammad, diz-lhes, invocai os que pretendeis serem divindades além dele. Diz-lhes, quer dizer, diz aos os idólatras, invocai os que pretendeis serem divindades além dele, quer dizer, além de Allah. Porém, não poderão vos livrar, não poderão vos proteger de uma calamidade, nem mesmo de a desviar de vós. Allah subhanahu wa ta'ala ordona o profeta sallallahu alaihi wa sallam de dizer ao seu povo, aqueles que eram idólatras, diz-lhes, invoquem aqueles que vocês pretendem serem divindades além de Allah. Porém, essas divindades que vocês pretendem, invocam, não vos podem proteger de uma calamidade e nem sequer podem desviar essa calamidade de vocês. Também a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat As-Saba, Surat Saba, versículo número 22, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz-lhes, quer dizer, diz-lhes, ó Muhammad, invocai os que pretendeis serem divindades além de Allah. Eles não possuem nada, nem mesmo algo do peso de um átomo, do peso de um átomo no céu ou na terra. Nem tampouco têm neles participação, nem ele os tem como ajudantes. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala dá ordem ao profeta sallallahu alaihi wa sallam mais uma vez lhes dizer aos idólatras, aos politeístas, invocai os que pretendeis serem divindades além de Allah. Eles não possuem nada, nem mesmo algo do peso de um átomo. E o átomo, como todos sabem, não se vê. Quer dizer que não possuem nada, nem nos céus, nem na terra. Estas divindades que são adoradas, além de Allah subhanahu wa ta'ala, não possuem nada, nem nos céus, nem na terra. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que nem tão pouco têm neles participação. Quer dizer que não participam na gestão dos céus e da terra. E Allah subhanahu wa ta'ala não os tem como ajudantes. Allah subhanahu wa ta'ala não os tem como ajudantes. Quer dizer que os idólatras, os politeístas, adoram estas divindades que não possuem nada. Depois o Sheikh continua a dizer que também lhe mencionei a este homem que estava a invocar outro além de Allah. Primeiro mencionou-lhe versículos do Alcorão e depois diz... Também lhe mencionei alguns hadith, algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sobre esta questão. E depois de eu o ter terminado, e que ele compreendeu esta questão corretamente, disse-me. Quer dizer, a pessoa que invocou outro além de Allah e que depois o Sheikh o aconselhou, lhe mencionou os versículos do Alcorão e os hadith autênticos do profeta sallallahu alaihi wasallam, este homem acabou por compreender e acabou por compreender esta questão de maneira correta e de ser esclarecida para ele. Então o que é que ele disse? Respondeu ao Sheikh da maneira seguinte: eu sou de tal país, e mencionou-me o nome do país. Depois disse: nunca ninguém me disse o que você me disse agora. O homem disse ao Sheikh: nunca ninguém me mencionou o que você mencionou neste momento. E o Sheikh depois diz: quer dizer que os sábios, os imams do seu país, do país desta pessoa, diziam-lhe que tal acto, quer dizer o acto de pedir a outro além de Allah, era tawassul, era unicamente intercessão. E que o facto de levantar as mãos para pedir a outro além de Allah, que sejam profetas, que sejam homens piedosos, que sejam mortos, que sejam anjos, etc., o facto de os invocar além de Allah é unicamente tawassul, intercessão. Isto é o que os imams, os sábios desviados, ensinam às pessoas. Dizem que o facto de levantar as mãos e de invocar profetas, de invocar homens piedosos, de invocar os que estão mortos, de invocar anjos, não é considerado como invocação. Isto é unicamente, como eles dizem, isto é unicamente tawassul, e é permitido. E não mencionam, não, o Sheikh diz que, sem lhes mencionar os versículos que falam da unicidade de Allah e da sinceridade na invocação, que é o facto de invocar e de suplicar, de pedir socorro unicamente a Allah. E que, ao contrário, não é tawassul, e que isto não é considerado como tawassul, mas sim considerado como shirk. E este é o caso real que nos demonstra que o que dissemos anteriormente sobre o perigo dos sábios, dos imams, dos líderes desviados, mencionámos em aulas anteriores, o Sheikh aqui está a referir ao que foi mencionado anteriormente, dizendo que o que foi mencionado anteriormente sobre os sábios, os imams, os líderes desviados, para os muçulmanos, e que são uma calamidade, que são um perigo muito grande para os muçulmanos e para as pessoas de maneira geral. Então ficamos por aqui, e compreende-se de maneira clara a gravidade dos que são considerados pelas pessoas como sábios, mas que, afinal de contas, são sábios, mas do desvio. E aproveito para dar uma dica, um conselho, que é que nós temos de tirar a sabedoria, temos de aprender, de ler, de ouvir unicamente aqueles que são considerados como pessoas de confiança. Aqueles que são considerados realmente como sábios da sunna. Pessoas que estão sobre o caminho correto. Pessoas que estão sobre o manhaj sahih, al-manhaj al-salafi. O manhaj do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que ele nos ensinou. E aquele que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sahaba, estavam, aquele que foi seguido pelas melhores das gerações, at-tabi'un wa atba' at-tabi'in. Então, este é o nosso caminho. O nosso caminho, al-manhaj al-salafi, a metodologia salafi. Temos de pegar a sabedoria unicamente dos sábios conhecidos. Os sábios que são conhecidos por todos por estarem num caminho correto. E não aqueles que são desviados. Da mesma forma, aquele que não consegue e que não tem a capacidade, a possibilidade de ouvir os sábios diretamente porque não tem a língua árabe, então aquele que está neste caso deve de perguntar, deve de pedir e de pesquisar quem são os du'at, quem são os aqueles que são estudantes do tulab ilm, aqueles que estudaram com os sábios de confiança, aqueles que traduzem a palavra dos sábios, aqueles que estão a ser como uma ponte entre aqueles que não compreendem a língua árabe e entre al-Qur'an, o Al-Qur'an e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E sem dúvida que são os sábios, porque os sábios são os que compreenderam estas duas fontes, Al-Kitab e a Sunna, da maneira que foi compreendida pelos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, a Sahaba e as melhores das gerações que vieram depois. Por isso, os sábios, como todos conhecem, são aqueles que têm a herança dos profetas. E a herança dos profetas são a sabedoria, al-ilm, são o saber, o conhecimento. Então, nós, o nosso trabalho é de traduzir aquilo que os sábios nos dão como explicação. Então, muito importante para cada um dentre nós de conhecer as nossas referências e de se referir unicamente a pessoas de confiança. Unicamente a pessoas de confiança. E como é conhecido nas regras das pessoas da Sunna, لَا يُخَذَ الْعِلْمِ مِنَ الْمَجْهُولِ. Não temos o direito de tirar a sabedoria daquele que é desconhecido, da pessoa desconhecida. Uma pessoa que vem, começa a ensinar e ninguém sabe quem ele é. هَذَا لَا يَجُوزُ. Ou não temos o direito de pegar o conhecimento dessa pessoa. E como Ibn Sirin disse, um dos grandes sábios de At-Tabi'in, um dos grandes sábios das melhores gerações, Ibn Sirin disse: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ دِينَ فَانْظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Este conhecimento é uma religião. Então tenham cautela, tenham cuidado de quem vocês tiram a vossa religião. De quem vocês pegam a vossa religião. Então nós temos de saber de quem pegamos a nossa religião. Temos de saber de quem é que estamos a tirar a sabedoria. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك